ABC. Black Friday, Óticas Diniz. Tem que tem. Óculos de grau e sol com até 70% de desconto. Até 70% de desconto. Ofertas em todas as 1000 lojas Óticas Diniz por todo o Brasil. Armações e óculos de sol das melhores marcas. Com preços como você nunca viu. Agora é a hora. Até 70% de desconto. Black Friday, Óticas Diniz. Não perca.
Eu sou Janete, da Vila Granada, e tô sempre ligada aqui na ABC.
Tá todo mundo na ABC. E você ainda tá noutra?
ABC!
O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais. Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio. Para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio.
Prepare-se.
Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio.
Anuncie na Rádio ABC. 4435-9000.
Olá, pessoal! Temos um encontro marcado todos os sábados. A tarde é nossa. Brincadeiras, sorteios de muitos prêmios. Eu, Milton Grenz, espero você. Até lá.
A tarde é nossa. Todo sábado, a partir da 1 da tarde. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você já nos acompanha desde o início da madrugada, lá com o Valdeci Matioli, encerrando aqui o ciclo da madrugada com o programa Leandro Lopes. Seja bem-vindo, se você está chegando agora, seja bem-vindo, se já estava conosco, muito obrigado por continuar por aqui. Vamos todos juntos até às 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador. E você participa de várias formas. Você pode escrever para nós. Rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Pode mandar um e-mail para a gente. Programa sbn@gmail.com. Ou ainda telefonar para nós. No fixo, 011-4435-9020. No celular, 011-997-666-555. Pode mandar mensagens via SMS ou WhatsApp, 011-997-666-555. Se você preferir, Você pode também nos assistir pelas imagens aqui das câmeras do estúdio, lá no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570. E aí você curte a imagem, compartilha, posta o seu comentário, que nós estamos aguardando a sua posição aqui em relação ao nosso programa. Você também pode nos ouvir pelo app da Rádio ABC. Você baixa aí na sua loja, aí no seu celular, e nos ouve com a qualidade digital. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita aqui em São Paulo, verão de São Paulo, previsões de 16 a 28 graus. Em Uberaba, Minas Gerais, previsões de 21 a 28 graus. Por que estamos falando de Uberaba? Porque hoje nós vamos receber aqui, com muito carinho, o nosso companheiro Alaor Borges, atuante tarefeiro do Lar Espírita Irmã Valquíria, lá de Uberaba, Minas Gerais, que vai falar para a gente sobre o tema Ante os que Partiram. Bom, lá na mesa de som, nós temos hoje o Marcelinho fazendo esse som bonito chegar até você aí. Nos telefones, o Danilo, a Suzete e o Eros. Nos comentários, nós temos aqui o Hélio, a Clarissa, o Fernando e o Marinho. Nós estamos aqui com muito carinho, então, hoje, recebendo o nosso companheiro Alaor Borges, que está, nesse momento, chegando aqui no estúdio e se acomodando aqui na sua poltrona para nos abrilhantar com os conhecimentos que ele sempre nos traz aqui sobre a questão ligada àqueles, a nossos entes queridos que estão do outro lado. Nós vamos conversar sobre isso hoje, sobre a perda dos entes queridos. Vamos buscar entender melhor a morte do corpo físico como uma separação temporária, com base sempre nos fundamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. A gente começa aqui dando um bom dia para o Alaor. Alaor, bom dia e seja muito bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova, um programa que sempre conta com a alegria de estar com você aqui. Bom dia, Alaor.
Bom dia a todos, que Jesus possa nos abençoar e que a espiritualidade amiga nos proteja a todos nós.
Nós é que ficamos felizes com a sua vinda aqui, Alaor, mais uma vez, obrigado. Sabemos que você está chegando agora de viagem lá de Uberaba, muito obrigado por estar aqui com a gente. E nós estamos falando que Uberaba hoje está uma previsão de 21 até 28 graus. E aqui em São Paulo de 16 a 28 graus. Na máxima nós estamos juntos, viu, Alaor?
Exatamente.
Alaor vai falar então sobre os entes queridos. E vamos deixar uma pergunta no ar aí para você que nos acompanha responder. Você acredita na comunicação com os mortos? Em que ela pode nos ajudar? Responde para a gente aí na nossa página no Facebook. Nós estamos aguardando a sua posição aí. Você acredita na comunicação com os mortos? Em que ela pode nos ajudar? Estamos aguardando o seu posicionamento. Alaor, a gente está muito feliz com a sua vinda aqui hoje, até porque esse mês aqui é o mês que a gente fala. Toda a população se recorda daqueles entes queridos que se foram. Temos aí o dia de finados, né, que acabou de acontecer. Então a gente sempre lembra dos nossos entes queridos que estão do outro lado. Como é que nós podemos entender, Alaor, de acordo com o Espiritismo, a morte? Como é que o Espiritismo entende a morte?
A morte, para nós espíritas, na realidade, nós poderíamos dizer que simboliza o retorno para a casa, né? O retorno para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Nós devemos compreender que estamos aqui apenas por uma experiência corporal, né? Que não é a única. Então, a morte é um fenômeno biológico, é a continuidade da própria vida. Eu me lembro de uma mensagem, um comentário que Divaldo Pereira Franco fez, certa ocasião, talvez seja até uma página da sua benfeitora Joana de Ângeles. Uhum. Ele fala assim que do outro lado, cada pessoa desperta conforme adormeceu.
Agora, Alaor, quando você fala a morte é uma consequência da questão biológica, quer dizer, não há como nós separarmos a condição física da condição espiritual na vida presente, no formato de vida que nós temos. Quando a gente associa a morte ao corpo físico, o espírito não sofre um impacto com a morte do corpo físico? Ele não sente a carência, a ausência do corpo físico?
Então, na realidade, a semana passada mesmo, estávamos fazendo um estudo na cidade de Uberaba, nas obras de André Luiz, psicografada por Chico, e lá se comentava que cada morte e cada nascimento tem as suas particularidades. Uhum. Então vai depender do estado consciencial de cada pessoa. Mas essa ligação com o corpo físico, com a experiência carnal quase a se desfazer, é natural que aconteça.
8:07, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Já tem gente respondendo a nossa pergunta do dia ou não?
Bom dia, Turíbio, bom dia aos ouvintes, já tem gente respondendo a pergunta. Assunção Fraga, por exemplo, comentou que sempre acreditou, né, na comunicação com aqueles que partiram e acha que receber uma mensagem de um ente querido é um consolo para o coração, que vem aliviar ou amenizar a saudade.
Ah, que bom,
um abraço para Assunção Fraga, né? Também mandar um abraço para Cássia Pegorim, para o Marcelo Spaunlonce, de Magé, Rio de Janeiro, Cida Foguel e a Conceição Morales.
Muito bem, está aí vocês nos ajudando a fazer o Semana da Boa Nova. Muito obrigado. E vão responder a pergunta do dia. Você acredita na comunicação com os mortos? Em que ela pode nos ajudar? Qual a vantagem, a utilidade disso? Escreve para a gente aí no Facebook, você que nos acompanha aí. O Alaor está aqui hoje com a gente, falando desse tema tão importante que é a questão da morte, da comunicação com os mortos, aquela esperança que a gente tem de poder comunicar-se com aqueles que estão do outro lado. Marinho, bom dia, Marinho. Qual é a razão do Espiritismo dar tanta atenção para a questão da comunicação com os mortos, dos entes queridos que estão do outro lado? Tem alguma razão especial para o Espiritismo querer se aprofundar nessa condição?
É, com certeza, Turíbio. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes, aos companheiros aqui da equipe, no estúdio, aos companheiros que estão lá na retaguarda, na outra sala, ali fazendo um trabalho importante de receber o telefonema de todos, né? Existem várias razões, né? Talvez a gente possa destacar as principais. Acho que a principal razão está ligada à finalidade mais importante do Espiritismo, que é, de uma certa maneira, trazer uma mudança de entendimento de muita ênfase na vida material, né? Quando, por muito tempo, nós não cogitávamos da realidade espiritual, a realidade espiritual acabou se destacando mais com a chegada de Allan Kardec, com os estudos que ele fez, com as publicações dele, né? Mas até então, acho que a grande finalidade do Espiritismo é... eu não gosto muito dessa palavra, mas me falta outra melhor agora, que é combater o materialismo, né?
Uhum.
Para trazer a noção da espiritualidade juntamente com a realidade material que nós temos. Então, à medida que nós queremos, o Espiritismo quer mostrar a continuidade da vida, quer mostrar que o espírito sobrevive à morte, né? Torna-se muito importante esse tipo de trabalho, não tenha dúvida. Agora, a outra finalidade é a questão do consolo, né? Das dores, né? Não existe dor, talvez, mais difícil do que aquele pai ou aquela mãe que perdeu seu filho, ou o filho ou a filha que perdeu seu pai ou sua mãe, né? Muitas vezes em circunstâncias não naturais, né? A gente sabe que a morte é uma coisa natural, mas muitas vezes as mortes prematuras, seja por doença, seja por acidente, elas trazem efetivamente uma dor muito grande, né? E esses trabalhos acabam tendo um viés consolador muito forte. É um trabalho que alivia dores. Ela traz consolo, ela traz a certeza de que aquele ente querido continua com vivo, de alguma maneira, tá certo? Que nós vamos um dia nos reencontrar. Quer dizer, é uma reunião que traz essa certeza para as pessoas que recebem a mensagem e para aqueles que também não recebem a mensagem e podem assistir, muitas vezes, o efeito daquela mensagem para quem recebe, né? Então, são várias razões e é um trabalho muito que a gente reputa muito importante.
Muito bom. Está aqui o Alaor Borges com a gente hoje falando sobre essa questão da comunicação com os mortos. O nosso tema de hoje é Ante os que Partiram. Se você chegou agora, muito obrigado. Nós estamos hoje falando sobre essa situação de comunicação com os mortos. Fica com a gente aqui. Nós vamos juntos até às 10 da manhã nesse tema tão instigante aqui, um tema tão atual. Alaor, você, evidentemente, aliás, Alô, vamos lembrar bem aqui, você está fazendo um tour aqui pelo ABC esse fim de semana, você vai fazer um trabalho de psicografia hoje, lá no Núcleo Espírito Semeador, amanhã, lá na Seara das Fraternidades, em São Caetano. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais disso. E a Clarice vai postar essas situações todas aí, explicando para os nossos ouvintes onde vai ser, que hora vai ser. Eu queria perguntar uma coisa para você, mas antes o Marinho está querendo falar alguma coisa aqui, claro.
Sabe que a gente brinca muito nesse programa.
Claro,
né?
Lógico. É um programa alegre, divertido.
Claro, eu acho que tour não é bem a palavra, porque ele não vem fazer tour.
Era o turismo, né? O tour é no bom sentido, né?
Está trabalhando bem de longe.
Mas escuta, na verdade você está passeando também, né, Alô? Está revendo os lugares.
Aproveita
para passear um pouquinho também. Mas então, a questão é assim, você vai fazer um trabalho muito bonito. Aliás, eu queria fazer uma justa homenagem aqui. O nosso ouvinte não sabe, mas o Alaor trabalhou ontem até o início da noite, praticamente o final da tarde, lá em Uberaba, viajou a noite inteira, está aqui com a gente, vai trabalhar hoje à tarde no Semeador, e isso não termina tão cedo. Vai lá, vai dormir hoje amanhã cedinho, 7 horas, está lá no Ceará das Fraternidades, acaba o trabalho amanhã de tarde, volta para Uberaba, vai chegar lá na madrugada da segunda, porque na segunda de manhãzinha ele está indo trabalhar de novo. Alaor, parabéns, muito obrigado pela essa missão bonita que você tem. Mas a pergunta que a gente queria fazer para você é assim, você que convive com isso, com essa situação de conversar com os entes queridos, as pessoas que estão do outro lado, qual é a sensação que você tem, qual é a percepção que há quando você recebe uma mensagem de alguém que não acredita que o ente querido está ali se manifestando? Qual é a sensação que dá?
Na realidade, você pergunta assim, como que eu lido com a descrença?
A descrença, isso. Aquela pessoa mais cética, né?
Uhum. Olha, a sensação que eu tenho é que estou cumprindo o meu papel, estou dando o melhor de mim ali naquele momento, mas nós sabemos que o processo mediúnico é extremamente complexo, né? Mas a sensação que eu tenho é a sensação de um dever cumprido. Uhum. Agora, quanto a pessoa, se ficou descrente, aí seria assim, um problema mais pessoal dela mesmo, né? Nós respeitamos essa pessoa e lamentamos, porque ela está diante de uma verdade incontestável, né? Lamentamos essa descrença e oramos para que um dia ela possa acreditar realmente que a vida prossegue, que o seu ente querido continua vivo.
Uhum. Agora, e o contrário? Qual é a sensação que dá, Laura, para você, quando você acaba de receber uma mensagem de um ente querido de alguém e essa pessoa chega lá, te abraça, te agradece, porque parece que você está sendo ali o grande consolador dela, né? E de fato está sendo um veículo importantíssimo para isso, né? Qual a sensação? Qual é a sua percepção disso?
A sensação é de muita alegria, muita felicidade, é uma gratificação. Eu lembro que Chico Xavier dizia que o trabalho que mais gratificava ele como médium era o trabalho das cartas consoladoras. Uhum. Então, na realidade, quando eu consigo, do ponto de vista mediúnico, captar com mais precisão o pensamento de um ente querido e que consegue devolver a vida para aquela pessoa, para aquele familiar, é uma alegria muito grande, uma alegria assim que eu não consigo traduzir em uhum. palavras, uma coisa íntima, uma coisa muito intensa que não consigo traduzir.
Agora, Alaor, uma questão assim de ordem prática, né? As pessoas têm consciência que a vida não acaba, pelo menos há uma percepção, porque a crença em Deus sempre é maior do que tudo, né? Então as pessoas têm uma consciência no seu íntimo que a vida continua, ela é perene. Por que que ainda é tão dolorosa para nós a separação de um ente querido, de um ente que nós amamos tanto, mesmo sabendo que um dia nós vamos nos encontrar de novo?
Nós julgamos que é dolorosa porque está envolvido o amor, o sentimento, né? A cumplicidade, o encontro, uma vida, né? Às vezes nós passamos uma vida inteira com um familiar, 50 anos, 60 anos, 30, 40 anos, ou 20, né? No caso daqueles jovens que partem mais cedo. Então é uma vida, é o dia a dia, envolve sentimento, envolvimento sentimental. E a gente tem, mesmo sabendo às vezes que a vida continua, é um processo doloroso. Nós nos lembramos aqui que às vezes as pessoas falam assim, mas quando perde alguém, não podemos ficar chorando, ficar lamentando. É impossível que isso não aconteça, né? Mas tem que acontecer com equilíbrio, com serenidade. Nós podemos chorar sem nenhum problema, sem nenhum receio, mas não podemos perder o nosso próprio equilíbrio, a vontade de viver. E eu me lembro que, em relação ao processo da morte, esse processo doloroso, eu me lembro que Jesus, quando foi notificado pelas irmãs Marta e Maria que Lázaro havia falecido, havia desencarnado, relatam os historiadores que Jesus chorou. Imagina, se Jesus chorou, como que nós não vamos chorar diante de um processo tão doloroso quanto esse?
Eu queria aproveitar que você está falando disso e lembrar que lá no livro Arpas Eternas, a passagem quando um dos irmãos de Jesus também faleceu e Jesus também se ficou bastante emocionado com aquilo e além disso ele confortou a mãe, né? Porque o irmãozinho dele tinha falecido, né? Fernando, queria fazer um comentário?
É o sentimento de saudade. Na língua portuguesa nós temos essa palavra que define bem esse sentimento, saudade. No inglês, lamentavelmente, eles não têm essa palavra que defina. Vamos colocar o mício, né? Eu sinto falta de... Mas nós temos, sim, a saudade. Da mesma forma que você tem um filho, de repente ele vai passar uma temporada, um período longo no exterior, a ausência física causa esse incômodo, uhum, essa sentir falta, eu quero a presença. Por um outro lado, aí a esperança que o Espiritismo traz, que mesmo não estando corporalmente com o corpo que nós conhecemos aqui, ele está com o corpo espiritual, muitas vezes convivendo com a gente, nos ajudando, estimulando, estando presentes. Esse é o trabalho que a Laura faz para trazer esta realidade e essa esperança também àqueles que vão buscar o contato. Aqueles que tiverem a carta direcionada, recebem diretamente. Mas como o Marinho falou, aqueles que vão e assistem, compreendem e são também ajudados pela mensagem que chega para outras pessoas.
8 horas e 18 minutos, muito obrigado por você estar com a gente aqui. Vai ligando para cá, participa, 011-4435-9020 ou 011-997-666-555. Você que nos ouve aí no Circuito das Águas, na região de Campinas, muito obrigado por você estar nos acompanhando pela 99.7 FM. Você que nos escuta na Baixada Santista pelos 590M da Atlântica, muito obrigado. Entre em contato com a gente aqui, 011-4435-9020 ou 011-997-666-555. Clarissa, nós estamos aí com os ouvintes se manifestando, tem mensagens, tem ouvintes falando coisa pra gente aí, conta pra gente.
Tem sim, mandando um abraço carinhoso, né? Um abraço a todos os ouvintes do Turíbio, eles sempre participam bastante. Mandar um abraço especial pro Edson Lorenzini, Mariana Costa, Adelina Meneghetti.
Deixa eu aproveitar, você tá falando do Edson Lorenzini. Edson, eu sei que você está na nossa audiência, amanhã a gente vai estar aí, porque o Laor vai estar lá fazendo esse trabalho brilhante de psicografia, mas não dá para deixar de registrar aqui, Edson, 23 anos da casa do Centro Espírita, da Sociedade das Fraternidades, hoje, comemorando hoje, parabéns a você, a sua mamãe, ao seu papai que está lá do outro lado, com certeza também feliz, porque 23 anos de trabalho não é brincadeira, parabéns.
Mandar um abraço também para Maria Isabel D'Amico, Ivana Galindo, Leila Velar, Rose Caio, Sandra Brunso. Alaor, tem uma pergunta da Nadia Ambrosi, que ela mandou ontem, na verdade, para a gente, né? O que devemos fazer para saber se um ente querido está bem? Como que a gente pode saber se aquele que partiu, como é que ele está do outro lado, né? Acho que é o questionamento de muitos ouvintes.
Creio que uma maneira de nós avaliarmos se a pessoa está bem ou se não está bem do outro lado da vida, lembrando que todos nós, quando desencarnamos, passamos por um processo de adaptação. É algo natural, né? Por exemplo, se nós formos para outro país ou para uma outra cidade, ou mudarmos de um emprego, sempre vai existir aquele processo de adaptação e todo espírito vai passar por esse processo. Mas a maneira de nós avaliarmos como que é só aquela pessoa estaria do outro lado da vida é nós avaliarmos também como que foi o comportamento da pessoa aqui na própria Terra, né? Então nós vamos ter uma ideia. Por quê? Porque a vida do outro lado, ela prossegue exatamente como ela foi interrompida aqui, né? O nosso estado consciencial aqui, ele vai continuar perdurando do outro lado da existência.
Próxima pergunta, vocês querem fazer um comentário?
Não, pode fazer.
A próxima pergunta é da nossa ouvinte Santa Paroli Silva. Ela comenta que ela sempre vai num centro e ela gostaria muito de uma mensagem da mãe dela, que faleceu quando ela tinha 6 anos, mas nunca consegue. Por que que demora, Laura, a pergunta da nossa ouvinte, conseguir uma mensagem?
Olha, essas particularidades, vamos dizer assim, da espiritualidade maior, nós não conhecemos em profundidade. Mas a única maneira dela conseguir um dia um comunicado do próprio familiar seria perseverar, seria fazer tentativas, né? Porque a demora nesse silêncio, nós não temos assim uma ideia tão precisa para explicar quais as razões. As razões são inúmeras, né? Dentre elas, um processo reencarnatório rápido. Nós não temos assim uma ideia precisa para poder responder nesse sentido.
A próxima pergunta é da nossa ouvinte Ana do México. Ela escreveu antes do programa começar, porque a diferença de horário é 4 horas e meia, né? E depois ela ouve o programa para saber a resposta. Então, um abraço carinhoso para a Ana, que nos acompanha do México. E ela gostaria de saber como a nossa saudade afeta os que partiram antes de nós. E de que maneira a gente transforma essa saudade, essa dor de saudades, em algo benéfico para os dois lados.
Essa saudade, ela vai afetar do outro lado os nossos irmãos, né, que já partiram, conforme a natureza dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Nós lembramos que pensamento é elo de ligação, pensamento é vibração. E a gente queria também transmitir o nosso abraço à nossa irmã Ana e lembrar ela que no livro Voltei, psicografado por Chico Xavier, o autor é o irmão Jacob, pseudônimo de Frederico Figner, né, que morou na cidade do Rio de Janeiro. Então, lá ele faz alguns relatos, como que o pensamento do familiar pode afetar do outro lado da existência. Então, se o pensamento do familiar é saudoso, está desequilibrado, emotivamente a pessoa está desestruturada, é natural que esse pensamento possa, sim, afetar essa pessoa. Agora, como que a gente vai conseguir transformar essa saudade em algo mais suave? Os benfeitores espirituais sempre orientam os jovens que se comunicam, os familiares que se comunicam, a transformar aquela solidão nossa em produtividade. Quando nós passamos a nos envolver com os trabalhos do bem e memória dos nossos familiares que estão do outro lado, consequentemente vai existir um auxílio para nós e um auxílio para eles também do outro lado da vida espiritual. E nós lembramos que muitos espíritos que desencarnam, eles na realidade viram parceiros dos próprios familiares em trabalhos sociais.
8h24, nós estamos aqui ao vivo falando sobre essa comunicação com os nossos entes queridos que estão do outro lado, ante os que partiram. A nossa pergunta tema de hoje, aliás, é o tema de hoje, e a pergunta para você responder, a pergunta do dia: você acredita na comunicação com os mortos? Em que ela pode nos ajudar? Liga para cá, dá a sua opinião, vai lá na nossa página no Facebook, diz lá o que você está achando no Facebook Live Rádio ABC 1570, posta o seu comentário. Nós estamos aguardando o seu contato. Alaor Borges é o nosso convidado de hoje, falando para a gente desse tema tão importante. Alaor, uma pergunta, uma questão que é sempre recorrente nesse momento, e aliás eu queria até lembrar bem que você falou do irmão Jacó no livro lá, eu Voltei. Jacó, o Frederico Finger, né, o irmão Jacó, faz uma colocação muito legal, que a questão dos pensamentos bons, né, que ele recebia dos familiares aqui, são aqueles pensamentos que auxiliaram muito ele no momento em que ele resolveu admitir que ele estava indo para o outro lado, né? Foi muito interessante isso, né?
Exatamente. A gente lembra tanto que é importante o cultivo dos pensamentos saudáveis, né? Então, quando os nossos pensamentos são saudáveis, estão estruturados, estão equilibrados, mesmo que a pessoa está distante de nós fisicamente, nós prestamos a ela um auxílio inconsiderável. Nós lembramos que, certa ocasião, a nossa benfeitora espiritual, ela dizia que durante o processo da prece, a própria prece substitui a nossa presença física, né? Então, por exemplo, o fato da pessoa estar distante, às vezes a prece vai servir, vai simbolizar aquele acalento, aquele abraço, né? Aquele carinho, aquele contato, aquela proximidade.
Agora, o contrário, Laura, a dor, aquelas dores que são inconsoláveis, aquelas dores que as pessoas sentem, aquela dor muito profunda, aquilo afeta de que maneira? Como afeta o espírito? O que o espírito sente quando aquela dor se manifesta aqui de uma maneira intensa?
Então, nós comentamos que o pensamento saudável, ele proporciona tudo isso, e o pensamento inverso, ele proporciona também aquele desequilíbrio que a pessoa está vivenciando. Aquele desequilíbrio, ele repercute no coração, na presença daquela pessoa que está na espiritualidade. Por isso que é muito importante os familiares tentarem conseguir esse reequilíbrio, que vai ser um auxílio mútuo para eles e para a pessoa do outro lado.
Fernando, é importante também valorizar o pensamento e as ações boas, tá? Eu comecei a aprender também que todo ato de bondade que a gente faz beneficia sim a nós, e também a gente pode direcionar esse bom ato aos nossos familiares, aos parentes, amigos desencarnados. Eu vou dar um exemplo básico. De repente você ajuda diretamente uma pessoa, você sente e percebe que você pôde colaborar. Nesse momento, se de repente você tem a saudade de um ente que desencarnou, fazer uma prece, de repente para sua mãe, né? Para a mãe, muito obrigado, a senhora me ajudou, me educou a fazer boas coisas. E se eu conseguir hoje fazer um bom ato, que essa atitude seja levada em conta também em gratidão à senhora. Isso é uma prece. A prece não é somente repetir palavras de uma forma mecânica, mas é um pensamento, como a Laura falou, direcionar o pensamento de carinho e de gratidão. Então, toda vez que a gente puder colaborar, fazer um bom ato, que a gente possa levar também esse bom ato ao pensamento daqueles que partiram. É uma forma de colaborar e ajudar em socorro a essas almas.
8h28, liga para a gente aqui, participa 011-4435-9020, 011-997-666-555, para você ligar, dar a sua opinião e também fazer o seu post na nossa página no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570. O Alaor Borges está com a gente hoje, falando sobre a questão da nossa comunicação com os nossos entes queridos que partiram. Ante os que partiram era o nosso tema de hoje. A pergunta para você responder, a pergunta do dia: você acredita na comunicação com os mortos? Em que ela pode nos ajudar? Liga para cá, diz para a gente, dá sua resposta para essa pergunta aqui. E todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido lá pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Ganhadoras da semana passada foram a Inês Pascoal e a Márcia Batistella, já estão sabendo, e vão retirar os livros lá no Núcleo Espírita O Semeador. Daqui a pouco a gente anuncia aí o ganhador ou a ganhadora da primeira hora de hoje, porque são dois livros, um na primeira hora e o outro na segunda. Alaor, nós vamos deixar uma pergunta para você responder no nosso retorno, porque agora o Marcelinho vai avisar para a gente, está dizendo para a gente dar uma paradinha aqui, e eu queria que você respondesse o seguinte: é muito difícil para a gente perder um ente querido, é muito difícil para as pessoas ficarem distantes daquelas pessoas que partiram e que tinham uma relação com a gente muito profunda. Como é que a gente deve entender? Nós não devemos chorar, nós não devemos ficar envolvidos sentimentalmente com isso. Como que a gente tem que entender essa recomendação para que a gente não entre na depressão quando falece, quando a gente perde um ente querido? Você vai responder no nosso retorno, porque agora nós vamos lá para os nossos comerciais e você não muda de emissora não, fica por aqui, liga para cá, dá sua opinião, responde para a gente lá na página da internet em que a comunicação com os mortos nos ajuda. Voltamos já já.
ABC!
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café. O melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Thank you. 31 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Ante os que Partiram. Estamos falando um pouquinho dessa questão das pessoas, nossos entes queridos que já se foram, estão lá no plano espiritual e que nós estamos fazendo as tentando, né, nos comunicar com eles o tempo inteiro. Antes da gente retornar aqui, só lembrando, a Laor hoje estará lá no Núcleo Espírita O Semeador, né, Marinho? É isso mesmo? Que hora que a Laor vai estar lá fazendo o trabalho de psicografia? Conta para os nossos ouvintes aí.
Então, este encontro que nós fazemos com a colaboração, com essa dedicação que a Laor faz praticamente quase todos os anos, né? A entrega das senhas vai ser iniciada às 13h30, né? A gente entrega uma senha lá simplesmente para termos uma organização da ordem de chegada, né? Nós temos um número limitado de senhas, evidentemente, porque o número de mensagens que usualmente são recebidas não são muitas, porque muitas pessoas tentam, né? Muitas pessoas buscam, mas nós sabemos que, infelizmente, são... E nem temos controle sobre isso, né? Não são muitas que possam receber as cartas que tanto anseiam. E então, no meio da tarde, o Alaor já vai estar presente lá, vai estar conversando com as pessoas que estão pleiteando, né? E a hora que terminar aquele primeiro contato com todos, ele inicia o trabalho da psicografia propriamente dita, né? Uhum. Nós não temos, assim, um horário muito preciso, pode dizer que a sessão de psicografia começa, por exemplo, X horas, né? Mas normalmente, pela experiência, isso tem acontecido em torno de 18h30, 19 horas, mais ou menos esse horário que inicia a sessão propriamente dita. A gente até recomenda, sabe, Turíbio, que mesmo aquelas pessoas que já conhecem o trabalho, que já receberam em algum momento, através do Alaor ou de outro médium, a mensagem da sua família, que quiser assistir a sessão de psicografia, que ela pode ir, né? Uhum. Então, é uma questão de ir lá por volta de 19 horas, mais ou menos, que é a hora que a gente estima, né? Um pouquinho antes, um pouco depois, deve iniciar a parte da psicografia propriamente dita, para ela poder assistir o trabalho, ajudar, inclusive, né? Porque ali é um trabalho que todo mundo ajuda, sabe? Com as vibrações, com as preces, né? Para poder proporcionar um ambiente de espiritualidade, um ambiente sereno, para facilitar a recepção das cartas, né? Uhum.
Muito bem, está aí 8h34, a Clarissa está postando o banner, você que está na nossa audiência aí, fica tranquilo, a Clarissa acabou de postar o banner de novo, com todas as informações lá nos comentários, você entra na página do Facebook da Rádio ABC, Rádio ABC 1570, e você vai ver lá o banner que a Clarissa acabou de colocar a respeito do trabalho do Alaor. Alaor, a gente tinha deixado uma pergunta para você, que era a questão de como a gente deve entender a recomendação, como evitar um processo depressivo, um processo de tristeza profunda, né, quando um ente querido se vai. Como evitar isso?
Não tem como evitar, né? Eu me lembro que quando perdi a presença física do meu pai, uhum, no ano de 1995, já era espírita, já era médium psicógrafo, e eu me recordo que um amigo de trabalho, ele ficou preocupado com o meu comportamento, que havia mudado. Ele notou sintomas de tristeza, meio depressivo, e ele chegou a entrar em contato com os meus familiares, comentando esse aspecto de mudança de comportamento da minha vida. Uhum. Então, o que eu tenho a dizer em relação ao assunto é que temos que respeitar o tempo da pessoa. Ela tem um tempo que demanda para se reestruturar emotivamente, mas, ao mesmo tempo, ela precisa ir reagindo. Então, chorar, ficar triste, é um processo natural. Uhum. Mas o que precisamos é sair daquela dor, sair daquele momento, sair daquele instante. Demanda tempo, mas temos que ter uma atitude de reação todos os dias para tentar reverter aquele processo. Até hoje, quando eu recordo meu pai, nós temos o sentimento de chorar, de ter uma certa tristeza, mas aquela tristeza, aquela lágrima, logo ela passa. E o que mais conforta a gente, e o que mais me conforta pessoalmente, é quando eu me lembro e eu tenho a plena certeza de que a vida continua. Esse é o maior consolo que existe.
8h37, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica lá na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional aqui do programa Semeando a Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Você liga para cá, participa e concorre como brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sábado que vem, nós vamos receber aqui o companheiro Osnildo Mantovani com o tema Trabalho, Prazer ou Castigo? Hoje está com a gente aqui o nosso companheiro, o Alaor Borges, que é atuante tarefeiro do Lar Espírita Irmã Valquíria, lá de Uberaba, em Minas Gerais, com o tema Ante os que Partiram. Estamos falando da comunicação com os mortos, aqueles que já se foram. E a pergunta do dia para você responder para a gente aí: você acredita em comunicação com os mortos? Em que ela pode nos ajudar? Responde para a gente aí, Clarissa, como é que nós estamos aí nas páginas da internet? Quantos ouvintes estão se manifestando? Quem é que está por aí se manifestando? Conta para a gente. Pergunta, ouvintes já estão falando alguma coisa? Não?
Já, fazendo comentários e perguntas. Mandar um abraço para a Sandra do Jardim Alvorada, o Célio de Mauá, o Alfredo Sartório, a Derbal Luiz Sereno, Dirce Storel. Um abraço especial para Fabiana Espinosa. Ela comentou que o marido dela faleceu há 2 meses e ela está feliz, muito bom estar com a gente, ouvindo palavras de conforto.
Ô, Fabiana, eu conheço a Fabiana, tarifeira lá do Geraldo Ferreira. E olha, Fabiana, a gente sentiu muito aí o que aconteceu com você, mas a palavra de conforto vai para todos aqueles que perderam os entes queridos, né?
Mandar um abraço também para a Cláudia Lopes dos Santos. A Leila Velar comentou que conhece o trabalho, essas mensagens lindas, consoladoras, né, que o Alor traz através da mediunidade, e que elas aliviam essa dor de suposta separação, né? Uhum. Então, mandar um abraço para a Leila. E temos pergunta também do Jair Rodrigues. O Jair Rodrigues comenta que ele sonha muito com desencarnados, e os sonhos são sempre muito reais. Isso realmente é possível?
Então, Jair, a sua pergunta é bem oportuna e nos possibilita até alertar para um momento muito importante da nossa evolução, enquanto encarnados, que é o momento do sono, do sono físico. Poucas pessoas se preparam para dormir, para o chamado sono físico, esse descanso do corpo, e é um momento que a espiritualidade se utiliza bastante para reformular as questões que ainda estão pendentes na nossa encarnação presente, daquela programação, onde nós temos oportunidades de rever os objetivos, saber se a quanto nós estamos distante ou próximos daquilo que devíamos estar fazendo. E então, normalmente, as pessoas só vão dormir quando desmaiam, né? Assim, quer dizer, desmaiam de sono, depois, às vezes, de programas um pouco edificantes, passando por discussões, ou até de uma alimentação muito muito forte, sabe? Então ele desmaia, ele não dorme, ele desmaia. E aí o corpo físico pesa bastante e impede até que o espírito, que ele tenha uma boa, aproveite muito bem esse momento do sono. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo lá que chama assim, nas festas do momento de dormir. Eu até sugiro que você procure no Evangelho e verifique lá que nós temos que nos preparar para dormir. Sabe? Porque se você se preparar para dormir, você for dormir leve, com o corpo físico desimpedido de outras toxinas, né? Alimentares ou até psíquicas, assim, você terá a oportunidade realmente de entrar em contato com a equipe que trabalha na sua reencarnação. Então é bastante provável e acontece muito você entrar em contato com entes queridos e com pessoas que são importantes na sua tarefa planetária.
Alaor, tem uma pergunta de um ouvinte que não quis se identificar. Ela comenta que tanto no ambiente familiar, quanto no trabalho, né, no social, quando a gente tem alguém que a gente não se dá bem durante a vida e de repente essa pessoa desencarna e a gente perde essa oportunidade de se reconciliar, como lidar com esse sentimento, né, de remorso que pode existir?
A maneira de lidar com esse sentimento de remorso O ideal seria que se quebrasse esse vínculo, que se quebrasse esse processo de sintonia, de ressentimento, de mágoa, orando para a pessoa que partiu, né? Entendendo que todos nós temos essas dificuldades, esses conflitos pessoais, né? E a maneira de lidar com isso é orando para a pessoa, transmitindo boas vibrações para ela e procurando, às vezes, o apoio na religião, o apoio num trabalho social, e de repente tentando compensar aquela falha nossa com aquela pessoa de uma maneira, fazendo bem, fazendo algo em memória dela própria. Esse seria um processo. Então o ideal é uma desvinculação.
Muito bem, são 8h42, quero lembrar você que se liga para cá, participa, 011-44-35-9020 e 011-997-666-555. Pergunta do dia: o que você acredita na comunicação com os mortos, em que ela pode nos ajudar? Liga para cá, responde, vai na nossa página do Facebook e responde lá, vai na página do Facebook da Rádio ABC, no Facebook Live 1570, e deixa lá o seu post, seu comentário, compartilhe a página para que outras pessoas também possam ouvir e assistir o nosso programa em tempo real aqui pelas câmeras do estúdio aqui da Rádio ABC. Muito bom, são 8h43, nós estamos com uma pessoa na linha, e o Edson Lorenzini está na linha para falar com a gente aqui. Edson, bom dia e muito obrigado por você estar com a gente.
Bom dia, Turíbio, tudo bem?
Edson, muito bom estar com você. Eu queria só pedir para você falar um pouquinho mais alto, porque a gente está com um problema de retorno aqui e eu não posso aumentar muito o retorno, senão dá microfonia aqui. Obrigado, Edson, por você estar com a gente aí. É muito prazer, muito grande falar com você.
Turíbio, é um prazer também estar falando com vocês aí, com os amigos da rádio, a Ola Oa também. Estou participando do programa, gostando bastante aí, muitas perguntas. E talvez uma pergunta que eu tinha para fazer, e eu acho que foi até respondido agora, através do Ola Oa, né?
Faça de novo.
Nós temos, assim, bastante na nossa casa a procura quando a pessoa chega dizendo o que realmente deve fazer quando ambos estavam encarnados, né? Uhum. E de repente por algum motivo, família, algum problema, principalmente financeiro, houve uma desavença entre ambos e um acaba desencarnando e não estavam mais se falando, né? Como que é esse processo aí? Porque tem pessoas que também até pedi para entrar em contato com vocês para ouvir, né? Pessoas que também não são espíritas, mas que têm assim uma grande vontade de aprender e vão estar também com a gente aí amanhã. Então eu gostaria assim de, se pudesse reforçar em relação a isso, porque perguntam muito, né, a respeito dessa desavença, como que faz para realmente ter o perdão de um lado ou de outro, né? Para que fiquem assim um pouco mais em paz. Uhum. Essa é uma pergunta, seria a pergunta, tá. E eu acho que até o Alaor parece que estava respondendo aí, eu não acompanhei esse pedaço.
Mas eu vou pedir para o Alaor falar de novo para você. Pode falar, Alaor, para o Edson, hein?
Queremos mandar o nosso abraço para o nosso irmão Edson, para toda a sua equipe. E desde já peço à equipe dele, a ele próprio, que nos envolva nas orações para que as nossas atividades aqui, né, possam ser abençoadas e protegidas pelo plano espiritual. A própria distância física dessas pessoas que estarão em dois planos diferentes, uma na Terra e outra no plano espiritual, não é, como a gente imagina, um impedimento para que exista um processo de reconciliação. Nós lembramos que o pensamento é vida, o pensamento tem movimento, o pensamento ele consegue ser transmitido, as nossas vibrações conseguem ser transmitidas e conseguem também ser percebidas. Com certeza, a pessoa envolvida conosco nesse processo, nesse conflito, ela sentindo as nossas vibrações de amor, de ternura, de pedido de desculpas, de pedido de reconciliação, com certeza ela vai receber essas vibrações nossas. O que nós precisamos fazer é quebrar esse elo de conflito, esse elo de animosidade. E quebrando esse elo, com certeza haverá uma harmonia íntima que nós estamos pleiteando, a pessoa também está pleiteando. E que nós possamos envolvê-la nas nossas preces, no nosso carinho, na nossa ternura. E que nós possamos também, os encarnados, lembrar daquela advertência de Jesus: reconciliai com os vossos adversários enquanto estáis a caminho. Não quer dizer que essa distância vai impossibilitar essa reconciliação. Essa distância é uma distância física, mas o pensamento ele não tem limite, o pensamento alcança em todas as direções. Então é envolver essa pessoa nesses sentimentos e, se puder, fazer um trabalho social, um trabalho no bem, envolvendo essa pessoa, trabalhando em memória dessa pessoa, e tentar a aproximação por pensamento dessa pessoa, que ela vai sentir as nossas vibrações, vai sentir a sinceridade das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e ela também, com certeza, irá transmitir pensamentos bons em nossa direção também.
Edson, você está na linha ainda, né?
Sim, por isso.
A resposta da Laura é bastante esclarecedora, né? Até porque, Edson, não sei se você concorda, que a nossa comunicação, e o Laura não sei se concorda também, a nossa comunicação com os entes queridos, elas não cessa, né? Ela não para, né?
Exatamente, não
para. É isso, não é isso, Edson?
Isso mesmo, com certeza.
Muito bom. Você tem mais pergunta para a Laura, aproveita.
Não, eu não tenho mais pergunta, não. Eu só vou ter o prazer de estar com vocês hoje lá no Semeador.
Certo.
E só corrigindo uma coisinha,
sim.
Que você falou, hoje não é aniversário da Seara, mas sim aniversário seria do meu pai, exatamente hoje, desencarnado há 2 anos e meio.
Ótimo, é bom que você corrija isso. Aliás, essa informação estava lá no site do Seara das Fraternidades, por isso que a gente deu aqui.
É mesmo?
Alguém deve ter publicado lá, deve ter retomado algum post antigo, dá uma olhadinha. Corrige lá. Edson, obrigado, parabéns pelo trabalho na Seara. Amanhã nós vamos estar com você lá, com certeza.
Tá certo. Um grande abraço para vocês, viu?
Um abração,
parabéns,
viu?
Programa aí.
Obrigado, um abração para você.
Até mais. Tchau.
Obrigado. 8h49, nós continuamos aqui ao vivo pela ABC com o Semana Boa Nova, hoje falando sobre o tema Ante os que Partiram, a comunicação com os nossos entes queridos que estão do outro lado. Você acredita na comunicação com os mortos? A nossa pergunta de hoje, liga para cá, participa, dá a sua opinião, responde para a gente lá no nosso post, faz um post lá no nosso site, no Rádio ABC 1570, diz lá se você acredita ou não, em que isso ajuda. Marinho, queria fazer um comentário?
Eu gostaria de regressar a esse ponto da pergunta que o nosso irmão Edson fez, né? E os esclarecimentos que o Alaô trouxe para nós. Eu gostaria apenas de, com a permissão de todos, acrescentar um outro aspecto nessa busca, nesse sentimento que a gente tem muitas vezes diante daquele que partiu e que as coisas não ficaram bem resolvidas entre a gente, né? É também nós pensarmos que, se no fundo do nosso coração nós tivermos o desejo sincero de buscar equacionar esse sentimento, né, que isso também pode acontecer através dos sonhos, né? Quando nós não apenas buscamos pelo pensamento ou a comunicação, mas nós e fazemos as nossas preces e pedimos a Jesus a oportunidade de nos reconciliarmos, a oportunidade de nos explicarmos até, é possível que em alguns casos nós comecemos a sonhar com aquela pessoa, né? E são processos de cura, sabe? São processos que não é apenas um encontro. Eu tive uma experiência pessoal, por isso que eu tomo a liberdade de citar, né? Em que havia uma situação em que houve um... E até foi uma situação com um encarnado, sabe? Não era uma situação muito curioso, né? Houve um afastamento, assim, por um período, que as coisas não ficaram bem resolvidas. A gente perdeu o contato com aquela pessoa. E depois de algum tempo, pensando, refletindo naquilo e desejando, de alguma maneira, superar aquilo, eu comecei a sonhar com aquela pessoa, sabe? E foi um processo de vários meses, E cada vez que tinha um sonho, parece que era alguma coisa que se ajustava. Até o momento que houve um determinado instante que a reconciliação aconteceu, né? E a partir daí eu parei de sonhar com aquela pessoa, né? Então, eu acho que é muito importante a gente entender que, do ponto de vista espiritual, as possibilidades, elas não são matemáticas, né? Elas não são cartesianas, elas são, como diz o próprio nome, de um alcance espiritual incrível. E está tudo relacionado com a intenção, está relacionado com o amor, está relacionado com aquilo que nós efetivamente queremos, com respeito, né? E aí, à medida que a gente, lá dentro do coração, tem aquela vontade, aquele desejo, os amigos espirituais tratam de ajudar a gente de uma maneira que a gente menos espera.
Uhum. 8h52, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Estou vendo aí que está bombando, hein? Muito obrigado você que está na nossa audiência aí, nos ajudando a fazer do Semeando Boa Nova. Conta com a gente como é que nós estamos aí.
A gente teve uma sintonia incrível com os nossos ouvintes, porque antes do Marinho começar a falar sobre sonhos, 4 ouvintes fizeram comentários e perguntas sobre sonhos.
Sítios.
Com desencarnados.
Isso que é a força do pensamento. É a força.
Manda um abraço antes, que quem fez comentário e pergunta é a Vilma Gali e a Vera Lucatelli, são ouvintes que é pela primeira vez estão ouvindo o programa.
Que bom, muito obrigado por vocês estarem conosco, que continuem.
E convidar elas a dizer de onde elas são, né, pra gente poder mandar um abraço, pra gente saber também sobre, mais sobre elas. Então a Vilma Gali, por exemplo, ela comenta que essa noite, a Laura, ela sonhou com um tio que já faleceu e ele estava chorando muito e pediu um abraço pra ela, e isso foi muito real. A gente já vai comentar sobre isso, porque tem outras pessoas falando também sobre sonhos, que é a Vera Lucatelli. Ela comenta que ela tinha um chefe, né, de 30 anos atrás, fez muito bem para a vida dela. E sempre quando ela está triste, ela sonha com esse chefe e ela se sente feliz novamente, né? E aí a Mari Silva também pergunta, o que significa sonhar bastante com pessoas que já faleceram, principalmente com a mãe? Então, se a gente puder juntar tudo isso, né, comentar a respeito mais sobre sonhos com aqueles que já partiram.
Os sonhos, na realidade, do ponto de vista espiritual, eles têm várias abordagens. Existem sonhos que nada mais são do que os reflexos das nossas preocupações. Com o tempo, a gente consegue diferenciar. Eu, pessoalmente, consigo diferenciar o que é um sonho, um reflexo de preocupação, o que é realmente um encontro espiritual. Mas, conforme os relatos dos nossos irmãos, na realidade, esses sonhos com familiares que já partiram, com a mãe, com o irmão, com o chefe, enfim, o que pode ser? Nós temos certeza que é um reencontro espiritual. É a maior prova de que realmente a vida continua e que essas pessoas estão vivas.
E uma correção, né? Na verdade, a Vilma Gaia, ela comentou que ela é de Olambra.
Então, de Olambra?
Um abraço para pessoa
que bom,
pra ela
bom.
Também. O Cláudio Casimiro, de Interlagos, comenta que a esposa era espírita e há 6 anos ela faleceu. Frequentemente ela aparece em sonhos para ele, né, e para a filha, para dar forças e aconselhamentos. Ele gostaria de saber se ela pode ser considerada nosso o anjo protetor deles.
Acredito que sim. Não é um anjo protetor que voltou. É um anjo protetor que continua viva, que não morreu, né? Então é natural que a mãe, que o familiar, que tivemos um contato muito íntimo do ponto de vista sentimental, é natural que essa pessoa, tendo oportunidade, ela retorne, tenha novos contatos conosco. Eu acredito que é a esposa, né? Eu acredito que a esposa não virou um anjo. Ela já era um anjo aqui na Terra, né? Tinha essas credenciais e continua do outro lado tendo essa oportunidade de amparar os familiares.
Tem uma pergunta, mais uma do Ricardo Leal Neto. Ele comenta que tem visto frequentemente nas redes sociais muitas manifestações de carinho para os entes queridos que já se foram. Essa atitude tem algum reflexo no mundo espiritual?
Olha, tem um reflexo incontestável. Nós lembramos que, em certa ocasião, eu não tinha uma exata noção por que muda o panorama espiritual da Terra no período em que se comemora o Natal. Eu não tinha essa ideia, mas era extremamente perceptível essa mudança. É um período que a gente sente assim um certo entusiasmo interior, uma vontade de mudar, uma vontade de ser melhor, uma vontade de contribuir com o bem, com trabalhos humanitários. E eu sempre questionava isso. E certa ocasião, a nossa benfeitora espiritual, irmã Valquíria, ela nos explicou através de uma mensagem que tudo isso se dava devido àquele estado vibracional maciço da própria humanidade voltado para Jesus. Então, pensamentos reunidos em prol do bem, em prol de uma causa, ele tem uma força muito poderosa. A gente lembra que tanto para o lado do bem quanto para o lado do mal.
Muito bem, 8h57, nós vamos fazer uma paradinha por aqui, mas Alaor, a gente vai deixar uma pergunta para você responder quando a gente retornar. Os nossos parentes, os nossos amigos, costumam receber os entes queridos que partem lá para o plano espiritual? Aqueles que já foram antes, né? Costumam receber aqueles que estão chegando lá de agora, né? E todos são amparados, independente de fazerem, de terem feito o bem ou o mal aqui, todos são amparados. Você vai responder no nosso retorno, porque agora Marcelinho vai fazer lá as nossas colocações comerciais. Eu queria lembrar você que você pode ligar para cá no 011 44 35 9020 ou 011 997 666555. Lembrando também que a pergunta do dia para você responder para a gente aí, você acredita na comunicação com os mortos? Em que ela pode nos ajudar? Liga para cá, participa, dá sua opinião, esclarece sua dúvida. Vamos voltar já já.
ABC
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
E aí, conseguiu aquele esquema lá?
Não, deu uma olhada. É proibido, nem vai dar.
Que isso? A gente dá um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro.
Ah, sei não. Eu conheço um jeitinho melhor.
Sério? Qual é?
O jeito honesto.
A corrupção tem que acabar. Chega de jeitinho. Mude o Brasil. Prevenção e combate à corrupção. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Conselho Nacional do Ministério Público.
Apoio Rádio ABC.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? É isso mesmo, sim, TV! O rádio com imagem e você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem um aplicativo, é só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC!
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. Consórcio Canopus.com.br.
Canopus.
Gente amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira.
Baixe o aplicativo da Rádio ABC e ouça nossa programação em qualquer lugar.
ABC.
Acesse a loja de aplicativos do seu celular e tenha a Rádio ABC em suas mãos. Rádio ABC, no rádio, na internet, no celular, sempre ao seu lado.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviço só faz bem. Amizade, esporte, diversão. Ao seu lado, Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio.
Você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Às 3 minutos, estamos retornando aqui pela Rádio ABC com o programa Semeando a Boa Nova, entrando agora na segunda e última hora do programa. Vamos até às 10 da manhã, falando sobre os nossos entes queridos que não estão mais aqui, a comunicação com eles. O tema de hoje é Ante os que Partiram. Está com a gente aqui o nosso querido companheiro Alaor Borges, que é lá de Minas Gerais, atuante tarefeiro do Lar Espírita Irmã Valquíria, da cidade de Uberaba. Sábado que vem estará conosco o Osir Mantovani com o tema Trabalho, Prazer ou Castigo. Alaor, tinha ficado uma pergunta para você responder quando a gente retornasse. Se os nossos parentes, os nossos amigos que foram antes da gente, eles costumam receber os nossos entes queridos que estão chegando agora lá no plano espiritual, e se todos eles são parados independentemente de terem feito bem ou mal?
Nós nos lembramos da obra que é um clássico na literatura espírita, que é o livro Nosso Lar. André Luiz relata que ficou na região umbralina durante 8 anos. E durante esse processo, embora ele tenha se sentido abandonado, sem contato com nenhum familiar, nenhum ente querido, ele próprio relata, posteriormente à sua reabilitação psíquica, que ele recebia visitas da própria mãe, do ministro Clarencio, enfim. Então, essa questão de proteção do lado espiritual, familiares que vão receber os seus entes que estão retornando, é muito comum nas cartas psicografadas por vários médios, por nós próprios, principalmente por Chico Xavier, que é a nossa maior referência de médium espírita cristão. Existem relatos de familiares que foram recebidos pelos avós, pelos pais, pelos tios, pelos amigos, enfim. Então, esse processo acontece com muita frequência, essa recepção na vida espiritual. Todos recebem o auxílio, mas às vezes a pessoa não está psiquicamente em condição mesmo de perceber a presença física, entre aspas, espiritual, daquele ente que o esteja querendo acolher, como aconteceu com André Luiz.
Muito bem, são 9:05. Lembro a você que todos aqueles que ligam para a gente aqui concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte. Saiu aqui a ganhadora da primeira hora de hoje. Ganhadora é a Vera Lucatelli. Parabéns, Vera, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, quartas-feiras das 20 às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30, rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Daqui a pouquinho a gente dá o nome do ganhador ou da ganhadora da segunda hora de hoje. Lembro também que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcizão, www.torcizão.ind.br. Torcizão, uma empresa que atua aí na área de infraestrutura, na construção civil. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Torcizão, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Hélio, nós temos aí alguns acontecimentos na Seara Espírita aí para passar para os nossos ouvintes?
Temos sim, bastante interessante. No próximo sábado.
Sábado que vem.
É, sábado que vem, dia 24, lá em São Caetano. Vai ter um simpósio espírita. E é muito interessante aí, vai ser o dia todo. E onde vão abordar a questão da saúde integral. Porque hoje a ciência está se aproximando cada vez mais da reencarnação, admitindo a reencarnação, e a força, a importância que tem as vidas anteriores, as vidas sucessivas, né, na saúde das pessoas, na chamada saúde integral. Então, uma programação muito, mas muito, muito, muito interessante. Nunca não compensa falar aqui, não dá para falar aqui porque é muito extensa, mas vale a pena você estar, você que tenha dúvida em relação, como é que você pode fazer para equilibrar a sua saúde, parece por lá. É lá na Avenida Kennedy, 1895, que é na Casa de Arte e Cultura, lá de São Caetano. Acredito que seja a partir das 8 horas da manhã, já começa uma aula de Tai Chi Chuan, e aí vai subindo o nosso companheiro Vladimir Reis, que está sempre aqui conosco, que vai estar falando sobre a metafísica na saúde. Vamos falar sobre o pinga-fogo do Chico Xavier.
Margarete Áquila, né? Vai estar.
A Margarete Áquila, vai ser muito interessante você aparecer por lá. E no domingo que vem, lá na USE Municipal de Santo André, na Rua Chuí, 891, na Vila Pires, haverá uma comemoração a respeito do... São 67 anos de aniversário da USE. A partir das 9 horas, ela tem uma palestra. É muito importante para que os espíritas, nossos amigos, se encontrem por lá e vamos comemorar a unificação. Né?
Muito bom.
É?
Okay. Muito bem, são 9 horas e 8 minutos. Nós estamos falando sobre a questão da nossa ligação com os nossos entes queridos que se foram antes que partiram. A Laura Borges é o nosso convidado de hoje, lá de Uberaba, Minas Gerais, aqui com a gente. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Mandar um abraço para Silvia Salgado, Cássia Pegorim, Helena Dark, Odenival Lisete e Nice Silva. A Santa Parole Silva respondeu a sua pergunta, Turíbio, sobre se acredita em vida após a morte, né, na comunicação, e ela fala que acredita demais, eles são mais vivos do que nunca.
Aliás, a pergunta é essa, né, Clarissa? A pergunta é assim: você acredita na comunicação com os mortos? E em que ela pode te ajudar, né? Liga para cá, diz o que você acha, vai lá na página, posta lá o que você está achando.
A Annalise Rocha, ela comentou a respeito dos sonhos, né? Ela fala que aconteceu com ela. Ela sonhava muito com o ex-marido, que desencarnou há quase 19 anos. Só parou de sonhar com ele quando ela disse que o perdoava e que o sempre amou. E aí depois ela nunca mais sonhou. A Sandra Bronson, a Laura, comentou que a mãe dela faleceu em junho de 1970, quando ela tinha 12 anos. E aí ela pergunta, por que todos esses anos ela não se lembra de ter sonhado com a mãe?
Realmente essa é uma pergunta que eu ainda não encontrei respostas, porque muitas pessoas relatam isso. Eu tenho certeza que é um processo de ausência de lembrança, mas eu tenho certeza que ela já encontrou com a mãe, sim, que ela já sonhou com a mãe, mas eu acredito que ela não deve ter tido condições de registrar esse processo nas suas lembranças mais superficiais, mas que ela já encontrou, que já teve contato, tenho certeza absoluta que sim.
Tem mais uma pergunta da Assunção Fraga. Ela comenta que quando vai, né, em alguma reunião mediúnica de psicografia, precisa preencher o papel com o nome do desencarnado, quando eu gostaria de receber a comunicação. Como agir quando tiver mais de um, Alaur? Como decidir qual colocar? Tem um tempo, uma regra? Como que pode tomar essa decisão?
Acredito que a decisão é o coração que vai dizer. A pessoa tem que ouvir os apelos do coração. Aquele que o coração disser, né, que deve ser o escolhido, acredito que seja esse que deve ser preferido.
A Sônia, do bairro Campestre de Santo André, comenta que em casos de desencarne, né, por suicídio, por exemplo, por que fica mais difícil essa comunicação quando ocorre o suicídio e quanto tempo leva para ter alguma comunicação com ele? Existe alguma regra para isso?
Nós nos lembramos do livro Céu e Inferno, de autoria de Allan Kardec. Nos lembramos que tem comunicações lá até mesmo de suicidas ou de outras naturezas de desencarnes, em que haviam comunicações rápidas. Não existe um processo assim, que determina qual período em que uma pessoa pode comunicar depois que desencarna. Eu próprio já tive a oportunidade de ver, através de Chico Xavier, pessoas se comunicando com 15 dias de desencarnado. E lembramos, na época de Allan Kardec, com um dia, dois dias, ou logo após a desencarnação. Me lembro de Allan Kardec, que ele próprio se comunicou no período quando seu corpo estava sendo velado, o corpo físico. A mesma coisa aconteceu com Carbar-Schutzel. Então, na realidade, por que que a comunicação por uma pessoa que comete suicídio é um pouco mais demorada? É devido ao estado consciencial, ao estado de perturbação em que a própria pessoa se encontra. Mas isso não quer dizer que ela um dia possa se comunicar. E geralmente acontece comunicar.
A próxima pergunta é do nosso ouvinte Adalberto, de Guaianazes. Na comunicação com aqueles que já partiram, quem é favorecido? Aquele que deu ou aquele que recebe a mensagem?
Não só os dois que estão envolvidos, como também as pessoas que estão participando do processo. Nós aprendemos ao longo dos anos, eu estava dizendo isso para o nosso irmão Marinho, nosso querido irmão, dizendo para ele que nesse período de 36 anos de exercício de psicografia, nós temos aprendido muito com os espíritos. E nós aprendemos que as psicografias que têm um caráter pessoal, um filho comunicando com a sua mãe, tanto o filho vai ser beneficiado, como a sua mãe vai ser beneficiada, como também a própria plateia que está presente vai ser beneficiada, porque essas psicografias, elas têm uma característica muito interessante. Elas são particulares e genéricas ao mesmo tempo.
Marinho.
Eu gostaria de compartilhar com os companheiros aqui no estúdio e com os nossos ouvintes uma maneira de ver esses trabalhos também sob uma perspectiva mais ampla, né? Às vezes nós nos dirigimos a uma reunião, uma sessão de psicografia de cartas, como a que nós vamos ter hoje e amanhã aqui na região, e nós pensamos naquele encontro exclusivamente como um encontro que eu vou ao centro e vou tentar uma carta. E nós não chegamos a refletir ou a compreender na profundidade a dimensão espiritual de um trabalho dessa natureza. Nós, lá no nosso núcleo, recebemos notícias durante a semana de mentores da casa da preparação que já estava sendo feita nas casas em que o Alaor estaria presente. E eu digo isso pela amizade e o carinho que eu tenho com o Alaor, que não é por ele. Ele é um instrumento, ele é um médium de boa vontade, um médium honesto que está fazendo o trabalho, desinteressado, não ganha nada com isso, se sacrifica para fazer isso, né? Mas porque a perspectiva espiritual de um trabalho desse é muito ampla. Nesse momento, nós recebemos ali, dependendo do tamanho da casa, 150, 200, 300 pessoas que vêm ali para tentar um contato com o ente querido, né? E apenas alguns recebem. Então fica aquela sensação de que os que foram e não receberam, como é que eles ficam, né? E nós não avaliamos que na perspectiva espiritual, na dimensão espiritual, são centenas de mentores que são organizados. Muitos dos parentes que gostariam também de transmitir uma carta vão estar lá presentes. Aquele momento é um momento de encontro espiritual muito profundo, muito amplo. Aquele é o momento que, apesar de tudo, aquele parente desencarnado consegue se aproximar um pouco mais do seu querido que ficou aqui na Terra. Aquele é o momento que todos aqueles que são desencarnados, ainda que não consigam de alguma forma transmitir a sua comunicação, vão receber dos mentores espirituais instruções, orientações, vão ser também consolados. Da mesma maneira que nós aqui, encarnados, assistimos a um trabalho desse, quando apenas alguns recebem a mensagem e todos os demais estão recebendo orientações, estão ouvindo as palestras, estão refletindo, do lado de lá é a mesma coisa. Então é um trabalho de grande união, uma dimensão espiritual incrível que se passa, né? E infelizmente nós, pelos olhos carnais, né, que nós não conseguimos enxergar muito mais amplo, né, a gente às vezes limita isso àquela carta que recebeu, que é muito importante. Mas por isso que a gente recomenda. Um dia desses uma companheira nossa perguntou: olha, meu filho desencarnou faz pouco tempo, tem 2 meses, né? Eu acho que eu nem vou ouvir, porque eu não vou conseguir mensagem, porque é muito pouco tempo para vir. E foi nesse dia que nós conversamos com ela sobre isso, né? Que era importante que ela viesse. Possivelmente não receberia a mensagem pelo tempo curto de desencarne, mas com certeza ele e ela estariam sendo beneficiados pela aproximação na dimensão de um trabalho espiritual que isso traz ali. Então a gente aí é que entra a questão dos estudos espíritas, né, Turíbio, para a gente compreender um pouquinho mais como é que funcionam e como é que a assistência, a benevolência, a misericórdia divina atua, consolando a tudo e a todos, sempre sem conseguir um momento.
Lembrando, né, Marinho, que esses estudos espíritas, entender o espiritismo, estudar o espiritismo, é essencial para a gente entender como é que essas relações funcionam, quando a pessoa pode se comunicar, quando não pode, o que está acontecendo do outro lado, o que não está acontecendo. É importante isso, né?
A natureza não dá saltos. E nós sabemos que o progresso, ele aparentemente lento, mas ele acontece sempre. Uma reunião como essa, que vai acontecer hoje à tarde, lá no Semeador, e amanhã lá na Seara das Fraternidades, ela, além de tudo isso que o Marinho falou, ela tem uma outra função também. Ela começa a dar certeza para todas as pessoas de que a vida continua. E essa certeza de que a vida continua, ela fará toda a diferença para a mudança no mundo. O mundo só vai ficar melhor, ele só vai se ajustar. As pessoas só vão começar a agir com responsabilidade no momento em que elas tiverem certeza absoluta de que todos os atos delas têm consequências, não só nessa vida, mas também em vidas futuras. No momento em que isso começar a acontecer, que vai se estabelecendo essa realidade, essa certeza, as pessoas vão ficando, elas vão mais responsáveis em relação às suas atitudes. E isso é que fará o mundo melhor, fará o mundo mudar no futuro. Uhum.
9:18, 9:19, virou agora aqui no digital. Alaor.
Eu queria só fazer um complemento das considerações do Marinho, do nosso irmão Hélio. O Marinho comentou há pouco tempo atrás a respeito da missão do espiritismo de combater o materialismo. Então, na realidade, essas reuniões, como o nosso irmão Hélio lembrou, elas estão fazendo exatamente isso, combatendo a presença do materialismo, né? Acreditando na continuidade da vida após a morte e combatendo o materialismo. É o aspecto consolador do espiritismo.
9:19, lembra você que você liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida, responde a nossa pergunta do dia: você acredita em comunicação com os mortos? Em que ela pode nos ajudar? Liga 011-4435-9020, 011-997-666-555. Vai lá na nossa página no Facebook Live da Rádio ABC. Você entra no Facebook Rádio ABC 1570. Esse do ícone vermelhinho que você está vendo aí pelas imagens, dá lá, faz o seu post e responde a nossa pergunta aqui. Clarissa, o que nós temos por aí?
A gente tem bastante pergunta, Turíbio. Vamos lá, vou fazer uma pergunta para o Fernando agora. É da Rosemary de Diadema. Ela comenta que tem uma tia que está em estado de coma há 6 anos e está sobrevivendo por causa dos aparelhos. Ela gostaria de saber por que ela está sofrendo, como que está essa situação, se ela está aprendendo no outro plano, como é que a gente poderia falar?
Obviamente é uma prova, né? E às vezes uma questão de expiação, não só aquele que passa pela situação do coma, a tia, mas também os familiares que estão envolvidos, que têm o vínculo, que têm a responsabilidade do cuidado, da presença, mas também a questão da emoção. Hoje a ciência, a medicina, já tem termos mais técnicos para saber o momento da partida do corpo ou não. Então tem a morte cerebral. Então, se há realmente o coma, Muitos casos a gente sabe que há o retorno do coma durante anos a pessoa passa nesse estado, né? Obviamente, os médicos têm a capacidade de saber o estado físico do indivíduo para saber, mas obviamente é uma prova e muitas vezes também uma expiação.
Marinha, tem uma ouvinte que ela não se identificou, até agradecer pela história que ela dividiu. Ela comenta que tem uma irmã que já passou por uma situação difícil na família, vendo abortos, suicídios, e hoje essa irmã se encontra meio alheia à realidade, falando coisas sem nexo. E a pergunta é relacionada ao remorso. O remorso pode nos levar a ficar em um estado semelhante à loucura?
Eu gostaria de fazer referência mais uma vez ao livro que nosso querido Alaor mencionou, que é o livro Céu e Inferno, que é um dos livros da codificação básica de Allan Kardec, né? Nós vamos encontrar ali algumas conversas que foram praticadas pelo Allan Kardec com diversos médiuns, com espíritos que estavam numa situação dessa natureza, né? E isso, sem dúvida nenhuma, não é uma questão determinante, não é? É a maneira com a qual cada um de nós lida com o sentimento de culpa, não é? Quando nós temos um sentimento de culpa muito acentuado, que nós não nos perdoamos, que nós não conseguimos nos perdoar, aquilo pode virar um processo obsessivo, auto-obsessivo, vamos assim dizer, a ponto de muitas vezes nós perdemos o domínio do próprio discernimento, sem dúvida nenhuma, que é a maneira pela qual a gente lida com aquele sentimento que tá ali presente com tanta intensidade, né? E mais uma vez, exatamente porque isso pode acontecer, isso não significa dizer que sempre acontece, tá certo? Mas pode vir a acontecer se a pessoa não tiver condições de ter a vigilância, se não tiver condições de se perdoar a si mesmo, de ter o auto-perdão, se a pessoa não conhece os princípios espirituais das oportunidades que Jesus nos dá. Sabe, Clarissa, essa pergunta da nossa ouvinte nos lembra, muitas vezes, nas nossas reuniões de orientação dos espíritos sofredores, aqueles espíritos que chegam já desencarnados com esse sentimento, com um sentimento de culpa tão intenso, de que quando a gente fala, mas vamos fazer uma prece, vamos pedir a Jesus para te ajudar, aquele espírito diz, não, mas Jesus não vai poder olhar para mim, Jesus não vai se preocupar comigo pelo erro que eu cometi. Quando é exatamente nesse instante que nós procuramos esclarecê-lo, que é para isso que Jesus está, exatamente para nos aliviar disso, a partir do momento que nós compreendemos o equívoco, o erro, e temos novas oportunidades para fazer um recomeço da nossa existência, né? Ou seja, objetivamente, pode acontecer um estágio quase de similar a uma loucura diante de um complexo de culpa tão grande. E aí vem as terapias que são úteis, né? Que a gente pode aqui na Terra ter ajuda terapêutica para evitar esse sentimento de culpa, mas sobretudo conhecer a bondade de Deus, conhecer o amor de Deus, né? Conhecer as possibilidades que Deus nos dá de reconhecermos os nossos erros e prosseguirmos, virarmos a página, pensarmos no futuro e deixarmos o passado para trás, né? É o grande antídoto para uma situação dessa natureza.
Fernando?
Marinho falou tanto em conhecimento, a mensagem de João, né? Capítulo 8, versículo 32, é o único que eu sei, mas eu acho tão importante, que é: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aí, a proposta do Espiritismo, do conhecimento, do aprendizado, por que que a gente está aqui, por que que a gente sofre, para onde que nós vamos, né, depois da morte. E falando nisso, eu aproveito para fazer um convite aos ouvintes que no dia 25, lá no Seara das Fraternidades, que fica na rua Silvia, 538, bairro Santa Maria, haverá um seminário sobre a gênese, a origem das coisas, né? Segundo o Espiritismo, os milagres, as predições, segundo o Espiritismo. Há um resgate histórico, que quem vai estar presente é Júlia Nesu. Para quem não conhece, é a presidente da USE Regional de São Paulo, juntamente com Paulo Francisco, que é o diretor da USE Regional de São Paulo. Então, dia 25 do 11, das 8h30 às 12h30. Tá? Eles estão pedindo a entrada de 1 quilo de alimento para ajudar nas obras sociais.
9h25, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Tem mais perguntas. Alô, tem uma pergunta da Vera Lu. Quando sabemos que a gente vai a uma sessão de psicografia, a gente fica ansioso para receber essa carta do desencarnado, né? Ficamos pensando nesse desencarnado dias antes, o tempo todo. Isso não perturba o desencarnado que ainda não pode se comunicar?
Vai depender em que estado estejam os nossos pensamentos, as nossas emoções. Se estiver refletindo equilíbrio, saudade, tranquilidade, serenidade, de maneira alguma vai perturbar a pessoa. O inverso pode sim causar um certo desconforto espiritual para a pessoa. E nós lembramos que quando se comenta que no Espiritismo nós evocamos, entre aspas, os mortos, nós lembramos que numa sessão de psicografia desse tipo, onde os familiares vão se comunicar, as primeiras pessoas que evocam os seus familiares são os próprios familiares encarnados, que são os primeiros evocadores. Então é um processo natural. E que a pessoa possa envolver esse familiar durante o acontecimento da psicografia, com preces, com orações, né, com sentimentos bons, isso é importante.
Uma pergunta, Fernando? Uma pergunta da Tere Toscheto, ela gostaria de saber se no dia da psicografia, mesmo eles não vindo, né, dar a mensagem, a psicografia, se eles podem estar ao nosso lado nesse momento.
Nós temos constatado isso por experiência própria, percepções mediúnicas mesmo, que nesse dia, muito embora a pessoa não se comunique através de uma carta, nesse dia, geralmente, os familiares comparecem ali na presença dos seus entes queridos que estão ali presentes na sessão. É muito comum isso acontecer.
E uma pergunta da Fabiana Espinosi, a pergunta dela é se mesmo quando eles estão se recuperando ou ainda não despertaram, mas a gente pensa neles com amor, com carinho, se eles sentem essas vibrações.
Sim, durante todo o nosso programa foi comentado que o pensamento é vida, que o pensamento tem movimento, que o pensamento tem direção, que o pensamento chega ao seu objetivo, ele alcança o nosso objetivo. Então, qualquer sentimento de bondade, de amor, de carinho, de ternura, a pessoa recebe.
Alô, a gente vai fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, mas eu queria deixar uma pergunta para você, até porque a gente já respondeu como é que a gente faz para saber se os entes queridos estão bem ou mal, mas queria que você voltasse nesse assunto, porque a questão é assim, a gente sabe que a morte não é o fim, então é válido a gente procurar contato com os nossos entes queridos, mesmo sabendo que eles estão lá do outro lado, que a morte não é o fim, nem que seja para saber se eles estão bem, é válido isso. Você vai responder no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, fica por aqui. A imagem, você que nos assiste pelas câmeras do Facebook Live, a imagem vai sumir aí, vai aparecer o banner da Rádio ABC, mas a gente volta já já. É porque aí é uma questão da técnica da transmissão. Fica com a gente aqui, 011-44-35-90-20, 011-997-666-555. Voltamos já já.
ABC!
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil. Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 44517950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando Boa Nova. Hoje estamos falando do contato com os nossos entes queridos que já partiram. O tema de hoje é Ante os que Partiram. Está com a gente aqui o nosso companheiro Alaor Borges, que é atuante tarefeiro do Lar Espírita Irmã Valquíria, lá de Uberaba, Minas Gerais. Sábado que vem, o nosso companheiro Zinho Mantovani vai estar com a gente com o tema Trabalho, Prazer ou Castigo? Tá aí, hoje nós estamos falando dessa ligação com os nossos entes queridos que já partiram. Lembro também que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova passa a ter o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e artigos para o lar, 44-51-79-50. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Casa Rossi? A Casa Rossi, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Alaor, tinha deixado uma pergunta para você, para você responder no nosso retorno, que é assim, se a gente sabe que a vida, a morte física não é o fim, é válido a gente procurar contato com os nossos entes queridos, até porque como é que a gente pode saber se eles estão bem ou mal? Como é que a gente fala isso para o nosso ouvinte?
Então, nós poderíamos fazer uma contrapergunta. Suponhamos que nós temos um filho, um familiar muito querido, que está num outro país bem distante, né? E nós perguntaríamos, será que seria válido, ele está vivo, nós temos certeza disso, será que seria válido nós pegarmos um telefone, conversar com ele, conversar pelo WhatsApp, né? Ou mandar uma carta para ele, né? Um e-mail, é lógico que seria válido, por quê? Apesar de termos certeza que a pessoa está viva, mas nós estamos dizendo de sentimento, de amor, de saudade, de ternura, então isso é válido sim. É válido, se temos essa possibilidade de reencontrar com esses afetos nossos, é natural que nós procuremos esse processo.
Agora, Laura, a gente vai lá, a gente tenta, é natural que a gente procure, mas por que que às vezes não vem essa resposta, às vezes não vem a carta? A gente sabe, por exemplo, no trabalho que você vai fazer hoje, a gente sabe que você distribui lá senhas, né, porque tem um limite físico também para atender todo mundo, né? E chega um momento, e só de 150 senhas, por exemplo, só meia dúzia de pessoas vão receber psicografia. Por que que nem todos se manifestam?
É como você mesmo disse, seria impossível, né? Porque na realidade nós chegamos a perceber isso. A espiritualidade, ela é extremamente seletiva em relação a essas cartas. Elas priorizam os casos mais graves, né? Elas priorizam os casos em que realmente aquela mensagem vai ter uma representatividade, vai representar um marco na vida daquela pessoa. Então, esse selecionamento é extremamente rigoroso. E a gente sabe que nem todos realmente se comunicam. Mas às vezes a pessoa vai uma única vez, quer receber, volta mais uma vez, não consegue e desiste. Tem que ter perseverança.
Muito bem, Fernando. Para
fazer um relato aqui de pessoas muito próximas, né, que foram lá em busca de uma mensagem e não conseguiram. E quando terminou, o relato que eu recebi foi o seguinte: Fernando, eu não precisei receber. Pela presença e o ambiente que estava e os relatos, eu percebi que as pessoas que receberam tinham mais necessidade do que meu caso. Uhum. Mesmo eu sentindo a saudade, querendo ter a mensagem, mas observando as mensagens, eu via, era claro, aquela pessoa tinha mais necessidade do que eu. Então eu compreendi, e isso me acalmou de uma forma tão grande, que eu comecei a compreender. E essa pessoa, do passado do tempo, ela começou a se envolver, a aprender um pouco mais sobre o Espiritismo e se envolver um pouco mais na causa.
9h35, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Temos mais perguntas. Antes, Turíbio, faz tempo que eu não falo isso. Para os ouvintes que gostam do nosso programa e gostariam de receber todo sábado, às 8h ou 8h05, mais ou menos, o link do nosso programa, tem uma forma deles fazerem isso.
Aí, como é que é?
Eles gravam o nosso contato, né, que é o WhatsApp que você sempre fala.
Ele vai lá no celular dele e vai lá na lista de telefones e coloca lá o 011 997 666 555. É isso?
Isso mesmo, salva nos contatos e manda uma mensagem pra gente dizendo que gostaria de receber o link o do link. Programa. E a gente manda todo sábado.
Que bom.
É. Temos duas perguntas aqui, Alaor. Uma da Iraciviana, né? Ela comenta que uma vez ela já fez uma psicografia e ela gostaria de saber se ela pode continuar, como que ela faz para continuar, o que, que você poderia dizer.
Ah, ela psicografou isso, é. A Iraciviana?
Então, o que nós orientamos a nossa irmã é que procure a orientação de uma casa espírita séria para ela poder dar ou não continuidade nesse processo, mas que procure uma casa espírita séria para poder se esclarecer a respeito.
A Tânia de Santo André comenta que ela é de uma família de 9 pessoas e hoje só tem vivo ela e a irmã. E frequentemente ela tem sonhos, né, com esses familiares e eles estão muito vivos nesses sonhos. E toda vez que ela acorda, ela faz uma prece e se sente melhor. Tá certo ela fazer prece? É isso mesmo?
É extremamente certo, né? A prece é sempre uma defesa para nós. A prece é sempre um benefício para a pessoa que está recebendo, né? Em relação aos sonhos, a gente volta a dizer, durante o programa todo foi comentado, geralmente são encontros com esses familiares nossos, né? Apesar que tem outras abordagens também.
A Olivia de Santo André comenta que ela teve alguns parentes que já desencarnaram e que tinham um comportamento muito equivocado. Ela não precisa ir buscar psicografia para saber como estão, certo? Aí ela faz essa pergunta e eu queria complementar. O que ela pode fazer para ajudá-los?
Mais uma vez, nós lembramos da importância dos sentimentos, né? Os sentimentos, o pensamento é vida, o pensamento se transmite, o pensamento é perceptível, ele vai ser agradável conforme a emoção que o esteja envolvendo.
9h37, a pergunta, a tema de hoje, você dá tempo de você ligar para cá e responder, ou ir lá na nossa página no Facebook Live da Rádio ABC, onde você nos assiste aqui pelas câmeras, Rádio ABC 1570, e deixar sua pergunta, sua resposta lá. Você acredita na comunicação com os mortos? Em que ela pode nos ajudar? Liga para cá, participa, dá sua opinião, responde a pergunta aí. Hélio, queria fazer um comentário?
O Alaor falou agora há pouco, né? Que a pessoa tem que procurar uma casa espírita séria, né?
Uhum.
O que, que é uma casa espírita que não é séria? Como é que a gente podia identificar isso aí, Marinho?
Como é que a gente identifica uma casa espírita que não é séria? Ou o contrário, como é que a gente identifica uma casa espírita séria, né?
Vou aproveitar aqui para ter mais um momento de humor, né? Acho que uma vez fizeram essa pergunta para o Chico Xavier, sabe? E a resposta dele, bem mineira, foi assim, né? Uai, você vai. Se terminar a reunião e todo mundo sair correndo, é porque não é bom. Então, eu acho que a resposta está muito ligada com aquilo que a gente sente na casa espírita, né? É o acolhimento fraterno, né? É os integrantes da casa exemplificarem aquilo que falam, né? São os dirigentes, os expositores, né, que fazem as suas exposições, procurarem, nem sempre a gente consegue, mas procurarem vivenciar aquilo que falam, né, ter um trabalho voltado ao bem, né, ter um trabalho de alguma maneira que pratique a verdadeira caridade, seja ouvindo as pessoas que se apresentam com dores, seja no atendimento aos menos favorecidos, nas várias dimensões da caridade, né? Então, uma casa séria é aquela uma que privilegia o estudo, é a casa que as pessoas se gostam, se amam, é a casa em que as pessoas não têm pretensões pessoais, é a casa em que as pessoas não querem se projetar, em que não há disputas por cargos, né? É a casa que é simples, a casa que tem o contato mais próximo com todos aqueles que lá chegam, né? E a casa que realiza trabalhos que efetivamente agregam. Porque a pessoa precisa sair de lá, precisa sair bem, né? Tem que sair de lá acolhida, não é? É a casa que não cobra por nada daquilo que é feito. O Hélio está nos lembrando aqui esse aspecto que é muito importante, né? É a casa que oferece as coisas com gratuidade, né? É a casa que aceita muitas vezes a colaboração de alguém porque sabe que precisa de recurso para poder viver, tá certo? Enfim, a seriedade está ligada com as expressões mais puras do Evangelho, né? Que é o amor e o serviço, né? E o desejo sincero de progredir.
9h40, Alaor, o que a gente pode falar para aquelas pessoas que vão até uma casa espírita com o profundo desejo, o sincero, aquela vontade imensa de receber uma mensagem de um ente querido que já partiu? O que, que a gente pode falar para essa pessoa, hein? Independentemente dela vir a receber ou não, mas que esperança, que conforto a gente dá para essa pessoa?
A gente transmitir a ela que realmente a vida continua, né? Que essa separação do seu familiar, do seu afeto querido, é uma separação temporária, que a pessoa vai continuar do outro lado, conforme foi interrompido o seu ciclo de vida aqui, que a pessoa demanda, como também nós demandamos, um processo de reestruturação das próprias emoções. Em muitas ocasiões nós recebemos algumas pessoas que nos procuram nos trabalhos mediúnicos e chegam a nos relatar dizendo assim: ah, eu fui num determinado centro espírita e foi dito que o meu filho, o meu familiar está chorando muito, não está bem. E a pessoa nos pergunta: é verdade? E eu respondo: sim, é verdade. É verdade porque a pessoa vai continuar exatamente como era aqui. Se nós temos saudades, se nós choramos, se nós demandamos um certo tempo para conseguir esse reequilíbrio, é natural que a pessoa do outro lado também passe por esse processo, que ela demande um tempo para conseguir o reequilíbrio, conseguir organizar suas emoções, conseguir administrar sua saudade. Mas da mesma maneira que nós, quando perdemos um familiar querido aqui, temos um familiar encarnado que nos apoia, do outro lado também, esses companheiros nossos encontram familiares que também irão apoiar eles durante aquele processo difícil. E que ela acredite, acima de qualquer coisa, na infinita misericórdia de Deus.
9h42. Fernando, a gente fala tanto dessa comunicação com os mortos. E Jesus? Jesus se comunicava também com os mortos, Fernando? Como é que era isso?
Com os mortos, com os vivos, né? Na verdade, a morte não existe, né? A morte do corpo,
os mortos físicos, né?
Isso, mas a continuação, há uma história muito interessante quando ele vai se encontrar com dois ícones do movimento judaico, Moisés e Elias. Já estavam mortos ou desencarnados. Então ele encontra com ambos, ele tem uma conversa, tá? E isso relata aquilo que o Espiritismo prega: a comunicação dos Espíritos e a imortalidade da alma, entre outros preceitos do Espiritismo. Então, nós Espíritas nos comunicamos, sim, com os Espíritos, da mesma forma que Jesus. Então, nós seguimos a mensagem cristã.
Muito bem, 9h43, Alaor.
Eu queria fazer um complemento aqui, que existe uma passagem no Evangelho que me chama muita atenção, que me deixa muito sensibilizado em relação a esse contato de Jesus com os desencarnados. Eu me lembro daquele episódio do obsediado de Gadara, quando Jesus passava nas proximidades de um cemitério e o obsediado de Gadara se coloca de frente a Jesus e Jesus chega a fazer uma pergunta, que fica claro que ele não estava fazendo a pergunta para a pessoa física que estava ali, mas para o espírito, porque ele pergunta assim: qual é o seu nome? E o espírito, a gente percebe que não era a pessoa física que estava respondendo, e o espírito responde: legião, porque nós somos muitos. Então esse contato de Jesus com os supostos mortos era muito mais frequente do que a gente imagina.
Muito bem, 9h44. Ô Clarissa, dá uma informação para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo aí, que estão questionando a gente aí. Amanhã o Alaor vai estar fazendo hoje o Alaor vai estar fazendo psicografia e amanhã também, né? Hoje é lá no Núcleo Espírita O Semeador. Qual que é o endereço de lá, Clarissa?
É na rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André.
Muito bem, você que está aí, pode falar.
A distribuição das senhas vai ser a partir da 1h30.
Das 13h30, ou seja, a partir da 1h30 da tarde você pode ir lá hoje e já pega as senhas para ver se você consegue receber uma carta do seu ente querido e já partiu. Você que vem de fora de São Paulo, você que nos ouve aí pelas ondas da 99.7 FM no Circuito das Águas ou em Campinas e também pelo M590 da Atlântica de Santos, você que vem fora, coloca no Waze aí que você vai achar facinho, rua Itapiranga 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo. E amanhã em São Caetano. O Alaor vai estar lá também, a partir das 7 da manhã, distribuição de senhas, lá no Seara das Fraternidades, que fica...
na Rua Silvia, 538, no bairro Santa Maria, São Caetano.
Rua Silvia, 538, em São Caetano do Sul. Rua Silvia é uma que cruza a Avenida Presidente Kennedy, São Caetano do Sul. É facílimo de achar também. Muito bem, Alaor, a gente está falando aqui dessa questão das pessoas que se conversam com os seus entes queridos, que buscam contato com os entes queridos que já partiram, etc. Mas existem aquelas pessoas que acreditam que nunca mais irão encontrar os entes queridos. O que a gente fala para essas pessoas que acham que nunca mais vão encontrar eles? Que morreu, acabou tudo, nunca mais encontra. O que a gente fala para eles? E ficam sofrendo aqui, né? Porque os entes queridos foram, né?
Que elas estão equivocadas e que basta nós fazermos um estudo mais detalhado, uma observação mais detalhada, nós vamos perceber que a comunicação com os supostos mortos, ela tem um caráter global. Nós vamos perceber que a comunicação com os supostos mortos está presente em todas as partes. Se fosse uma mentira, é uma mentira global, né? E lembramos também que a comunicação com os supostos mortos, a mim me parece, e eu chego a essa conclusão, que desde a primeira página do Novo Testamento até as últimas páginas do Velho Testamento até as últimas páginas do Novo Testamento, as comunicações com os mortos estão presentes.
9h47, Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais? Aí estou vendo que nós estamos bombando aí, né? Conta pra gente como é que estamos aí.
Tem mais perguntas aqui para o Alaor. Tem uma pergunta de um ouvinte, Alaor, que comenta que o primo dela se suicidou e morreu chateado, magoado com ela. O que ela pode fazer para essa situação, para ajudá-lo e mesmo para esclarecer alguma situação?
Então, é interessante que o nosso programa ele tem convergido para essa questão, né? A importância dos nossos sentimentos, a importância das nossas orações, a importância das nossas vibrações. Então, o que ela pode fazer é envolver essa pessoa com seus melhores sentimentos de ternura, né? Os seus melhores sentimentos de perdão, de resignação, e essa pessoa vai receber, sim, esses pensamentos seus.
Tem uma outra pessoa, né, um ouvinte nosso de Diadema, que ele comenta que qual oração que ele faz, o que ele pode fazer. Teve um tio, né, que ele foi assassinado e a mãe está sofrendo muito e ela fica chamando por esse tio o tempo todo. O que ele pode fazer para ajudar? Que tipo de oração? O que ele faz nessa situação?
Em relação à oração, nós nos lembramos que geralmente às vezes a gente fica muito preocupado com as orações decoradas, né? E eu me lembro de uma frase de Meimei, pela psicografia do Chico, que ela diz assim: na prece, mais vale um coração sem palavras do que palavras sem coração. Então, a verdadeira oração é aquele processo em que nós estamos dialogando com Deus, expondo os nossos conflitos, as nossas dificuldades, pedindo socorro.
Fernando?
Reforçando também o que a Laura falou, a questão do pensamento, né? Da nossa emoção, colocar isso em prece. No Evangelho segundo o Espiritismo, no final do livro, tá? Nós encontramos uma coletânea de preces. É uma orientação, tá? que a gente tem para como lidar com aquele que desencarnou, aquele que cometeu um suicídio, um ato mais difícil. Então, uma orientação. Mas o que é importante mesmo é o que a Laura falou, a questão do sentimento. Quando parte do sentimento, você não precisa nem verbalizar, porque você pensa. Quando você pensa no ser que desencarnou, lembrando aqueles momentos vividos, momentos importantes que foram marcantes, isso é uma oração, é através do pensamento. A palavra simplesmente você o quê? Expressa verbalmente o que você está pensando, tá?
Clarissa?
É mais uma pergunta de um ouvinte. É a Tere Toscheto. Ela gostaria de saber se... Desculpa, não, na verdade é da Marcia Lima, nossa ouvinte. Ela pergunta se o ente querido já reencarnou. Como saber, até para poder consolar a família, tem essa possibilidade durante a psicografia?
O melhor é que não se saiba, né? Esse é o ideal. Por quê? Assim como o processo reencarnatório, nós passamos por um processo de esquecimento, as reencarnações, os espíritos sugerem que não devem ser recordadas e que se houver episódios assim de lembranças, mas que sejam espontâneas, Não tem nenhuma utilidade nós identificarmos se essa ou aquela pessoa reencarnou. Poderia, ao invés de trazer benefícios, trazer determinados conflitos. Então é uma incógnita, é a sabedoria de Deus se manifestando mais uma vez diante de nós.
9h50, nós estamos hoje falando sobre o contato com os nossos entes queridos que já se foram, ante os que partiram. Esse é o nosso tema de hoje. E você, ainda dá para você escrever para a gente se você acredita na comunicação com os mortos, em que ela pode nos ajudar. Clarice está me falando alguma coisa aí, Clarice.
Tem uma pergunta de curiosidade, na verdade. Ricardo Leão Neto, nosso ouvinte, ele pergunta o que acontece durante esse transe mediúnico. Você fica consciente, você não fica consciente? Como que ocorre?
Então, nós lembramos que a psicografia ela tem várias modalidades, né? Tem a psicografia mecânica, semimecânica, inspirada, intuitiva, né? No nosso caso, é a psicografia semimecânica. Nós ficamos, sim, durante o processo em que está acontecendo a psicografia, nós temos consciência do que está acontecendo. Parece que é um estado assim que estamos vigiando, colaborando na interpretação do pensamento do espírito. Só que quando acaba o processo transmediúnico, não nos lembramos de nada, muito menos da própria página que foi escrita. Temos que ler como qualquer leitor comum, para saber nos inteirar a respeito do conteúdo.
Marinho, você queria fazer um comentário aqui com a gente, para o nosso ouvinte?
Sim, eu gostaria de trazer aqui também o testemunho de várias oportunidades que tivemos, né, de presenciar, acompanhar reuniões como essa que nós vamos ter nesses próximos dias, né? E falar do clima espiritual que isso fica, né, para nós todos quando termina. Ou seja, eu tenho certeza que não apenas a sensação do nosso médium e outros médiums que também tivemos oportunidade de acolher, mas principalmente a sensação que fica no ambiente, né, de um encontro real com a espiritualidade.
Muito bem, 9h52. Tem mais alguma coisa, Marinho? Ah, não, é outro lado. São 9h52. Alaur. Agora há pouco um ouvinte aí perguntou, quem que era que perguntou para o Alaur se ele ficava em transe mediúnico?
O Ricardo Leão Neto.
O Ricardo perguntou para você aí como é que era essa situação. Eu queria entrar um pouquinho mais em detalhe nessa. Nós temos pouco tempo, mas eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte uma curiosidade. Por que as pessoas precisam passar pelo médium antes da sessão de psicografia? Já que você vai receber as cartas lá por volta de, sei lá, 5, 6 da tarde, por que as pessoas têm que chegar lá às 1h30 da tarde? O que você pergunta para as pessoas lá? Conta para a gente.
Então, essa primeira etapa da psicografia, que muitas pessoas, de maneira assim, não tão apropriada, chama de entrevista, mas na realidade nós consideramos como acolhimento. Porque durante aquele processo que a pessoa passa por nós, o trabalho não se limita só à questão mediúnica. Muitas pessoas expõem conflitos, enfim, é um trabalho de acolhimento. E naquele momento ali, a espiritualidade nos diz que é, devido à nossa limitação mediúnica, para facilitar o nosso contato, o nosso intercâmbio com os espíritos. É natural, às vezes, que a pessoa entre ali naquele lugar onde vão passar por aquele processo prévio de entrevista ou acolhimento, é natural e muitas das vezes acontece, quando o espírito se faz presente, quadros de percepções de vidência, de audição mediúnica, quando os espíritos citam nomes de familiares, enfim, algumas pessoas que receberam mensagens por nosso intermédio podem confirmar o que estamos dizendo. A nossa benfeitora espiritual, irmã Valquíria, comenta que o trabalho da psicografia, na realidade, ele começa ali. E ele complementa lá na mesa, no processo da recepção da mensagem. Então é para facilitar. E a gente queria lembrar também que, embora existam comentários errados, Chico Xavier também fazia esse mesmo trabalho. As pessoas conversavam, passavam por ele, para depois ter o processo da recepção da própria carta.
Posso dar um testemunho? Eu recebi uma mensagem por seu intermédio e eu passei lá e só falei para você, ó, que ele recebeu uma mensagem de tal pessoa, assim, assim. Foi isso só. E eu recebi a mensagem lá. É um testemunho muito, muito reconfortante mesmo. Marinho, você queria passar para a gente aqui alguma coisa? O que é que você queria passar aí para nós?
Eu gostaria de, nesse momento final do nosso programa, né, agradecendo aí a presença do Alaor, agradecendo a audiência de tantos amigos e ouvintes, né? Ler aqui uma mensagem que eu acho que vem ao encontro de tudo que nós estamos falando hoje aqui, não é? Que o Alaor recebeu em 2016, né? A mensagem tem o título Ajude o Cristo, Ajuda o Cristo. E a autora espiritual, que no final nós vamos dar o nome, dizia assim: não passe pela vida inutilmente. Socorre, filho, as vítimas da agonia, cuja prova não cessa ao fim do dia, e o pranto vai e volta permanente. Distribui, pois, os louros da alegria, ao que, porém, chora triste e incontente, temendo deparar-se com o presente ante a vida sem sonhos e vazia. Então vai, não importa, a própria seita ampara o que penetra a porta estreita da vida recolhendo o que semeia. Ajuda então ao Cristo a cruz levar, não hesite, auxilie-o a transportar, não a dele, porém a cruz alheia. Alta de Souza. É uma mensagem recebida pelo Laor na reunião, uma reunião lá em Uberaba, na manhã do dia 20/7/2016.
9h56, nós estamos encerrando aqui o Semana Boa Nova de hoje. Alaor, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje pra gente. E sucesso no trabalho de hoje lá no Núcleo Espírito Semeador e amanhã no Céu da Fraternidade.
Muito obrigado a todos os companheiros encarnados e desencarnados. E pedimos a todos que lembrem de nós nas orações, porque precisamos muito para que as nossas atividades aqui sejam abençoadas, como sempre são.
Esse foi o Alaor Borges, que esteve com a gente falando sobre a comunicação com os nossos entes queridos que partiram, ante os que partiram, foi o tema de hoje. Semana que vem, o Osir Mantovani vai estar com a gente falando sobre trabalho, prazer ou castigo. Você fica com a gente no Núcleo Espírito Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André, ou www.semeador.org. Às 23h30, aqui pela Rádio ABC, história de uma mensagem com o Luiz Armando, Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz. E agora, João Ferreira vai pilotar aqui os microfones da ABC, já está por aqui todo alegre, jovial e sorridente. Fica com ele aqui.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Atenção, eu quero convidar todos que nos ouvem agora a participarem das missas carismáticas do Santuário Jesus Milagroso com o Padre William Borges. Essas missas acontecem todos os domingos, às 9h e às 15h. Missas de cura, libertação, exorcismo e também as novenas que com certeza irão mudar para sempre a história da sua vida. Eu quero convidar todos também para participarem do Cerco de Jericó. O Cerco de Jericó acontece todas as quintas-feiras, às 19h30. Santuário Jesus Milagroso, anote o endereço. Rua Luiz Pinto Flacker, 126, em Santo André. Próximo ao calçadão da Oliveira Lima e à estação de trem. Pedidos de oração por esse WhatsApp: 99690-0703. Faça o seu pedido de oração: 99690-0703. Santuário Jesus Milagroso.
Você já tem a Rádio ABC no seu WhatsApp? Ainda não? Então adiciona aí. 11
11 95 300 8475. Para receber informações sobre a nossa programação, pedir a sua música preferida, enviar sugestões e ficar bem informado sobre o que acontece na rádio que está ao seu lado. 11 95 300 8475, o WhatsApp da Rádio ABC. 11 95 300 8475. Black Friday, Óticas Diniz. Tem que tem. Óculos de grau e sol com até 70% de desconto. Até 70%.